Não temos música de Natal porque não temos o Cascas cá.
Jingle bell, oh, jingle bell, casa de quase, casa de casa do vizinho, casa do vizinho, casa do vizinho, casinha do aço, casa do aço.
Casa do vizinho,
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 casa, 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 casa do vizinho,
casa, 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 casa do vizinho.
Sim. Era para continuar. Olá a todos, venho gravar a minha história de Natal do Aço. Eu estou um bocado atrasado, eu tenho que ir para a terceira, tenho que ir agora para o avião, tenho que apanhar o avião. Não é agora, mas é quase agora, estão a ver? Portanto, estou a fazer a mala, ao mesmo tempo que estou a fazer a mala, estou a levar o lixo fora, porque vão embora, portanto o lixo tem que ir para fora. Portanto, eu ainda estou no meio de um processo grande para ir para o aeroporto, e ao mesmo tempo pensei, ainda me falta gravar a minha história de Natal, que é suposto ser a segunda história de Natal, e pensei, gravo na terceira, isso é uma excelente ideia, mas não há um microfone bom, portanto como é que eu vou fazer? Vou ficar assim com uma qualidade de merda no meu episódio e é melhor gravar agora. Portanto, sim, vamos gravar a minha história de Natal, ok? Não estou nada estressado. Não, por acaso não estou estressado, estou a falar rápido, não sei porquê, ok? Portanto, depois pensei, ok, e qual é que vai ser o tema da minha história? Não tenho a certeza, já tinha pensado em algumas histórias de Natal para contar. Nenhuma delas dá para muito, acho eu, nenhuma delas vai dar para muito tempo, portanto, acho que eu vou só contar algumas coisas. Como vocês sabem, a minha memória é uma merda, tenho uma memória de merda, e por isso, por ter uma memória de cocó, vou contar mais de uma, só daquilo que me lembro de cada história. Tenho duas histórias principais, acho eu, para contar. A primeira, portanto, como eu contei no episódio 22, como eu contei no episódio em que falámos todos de como foi, de como era o Natal na nossa infância, etc. By the way, hoje estou sozinho, hoje é só o Matizinho, eu estou sozinho. Aliás, não há ninguém em casa neste preciso momento. A Emma já foi para o Algarve, a Sónia está no Algarve já há algum tempo, o Manuel conseguiu finalmente ir para a terceira. By the way, pessoal, o Manuel conseguiu ir para a terceira. Para quem ouviu o conto de histórias de Natal número 1, o Manuel conseguiu, desta vez conseguiu. E o Cascalho, que está cá, agora não está cá em casa, portanto eu estou sozinho e estou a tentar mesmo last minute packing para ir apanhar o voo. Pronto, de volta à história. Como vocês sabem, e como eu já disse, vocês ouviram outro episódio, a maneira como nós fazíamos o Natal era, portanto, no dia 24 não abríamos prendas, no dia 25 é que abríamos as prendas, à hora do almoço, ok? Nós almoçávamos com os velhinhos todos, com os meus tios mais velhinhos, com os meus avós mais velhinhos, depois do almoço é que íamos para as prendas. E houve um Natal que isto foi tudo um bocadinho atrasado, e como vocês sabem, a criança como criança que é, quer as prendas já e agora, não é? E se não consegue já e agora e sabe que é depois da hora do almoço, quer as prendas logo a seguir ao almoço. E há aquela coisa de quando és puto, vá lá pessoal, acabem lá de comer rápido, ponham-me isso pela goela abaixo para nós irmos abrir as prendas. Pronto, então estávamos todos à espera dos meus tios, avós, chegarem. E pronto, o meu tio Manuel, que é marido, que era casado com a minha tia, mesmo tia-avó, de sangue, estavam atrasados porquê? Porque ele tinha engolido metade da dentadura. Metade, vá, não estou a exagerar, mas tinha engolido um bom pedaço da dentadura, e que basicamente, pronto, podia ter morrido. Mas eu, como criança, não estava a pensar nisso, não é? Quer dizer, como criança, o pessoal é um bocado invencível, o pessoal não morre, é um bocado imortal. Portanto, era só quando é que eles se despacham do raio do hospital, quando é que tiram a porcaria da dentadura do estômago do homem, para nós conseguirmos abrir prendas. Portanto, mini história, I guess. Foi um bocado dramático, mas para mim as prendas é que importavam. A outra história já não foi... Isto não é bem Natal, acho eu. É já... A minha memória é uma merda, sublinho. Acho que foi janeiro ou fevereiro. Não tenho a certeza absoluta. Como eu não tive muita preparação para este episódio, vou escrever e vou pesquisar o Natal ucraniano. Porque, pronto, lá na terceira há alguns ucranianos. Há uma comunidade extensa de ucranianos, de pessoal da Ucrânia que foi para a terceira. E os meus pais conhecem alguns deles, né? E pronto, é uma comunidade pequena, grande para a terceira, mas pequena. E que, portanto, acabam por se conhecer. Diz aqui, pelo calendário gregoriano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro, na Ucrânia. Pronto, então é janeiro, qualquer coisa assim. E uma família de ucranianos, amigos, amiga, uma família amiga do meu pai, convidou-nos para ir lá jantar, para ir jantar à casa deles. Não deve ter sido exatamente no dia 7 de janeiro, mas foi nessa altura, portanto, na altura do Natal deles. Fomos para lá, primeiro foi muito difícil chegar lá, lembro-me de estarmos no carro à noite, a chuva, etc., à procura da casa, não conseguimos encontrar. Imaginem assim aquele setup de, mesmo de filme de terror, não é? Fomos convidados por uma família, sei lá, ucraniana, mas foi uma família que vive no meio do nada, tudo escuro, chuva, e tu estás tipo, oh shit, vamos lá, e vamos tipo, yeah, um fantasma e morremos. I don't know. Mas imaginem esse setup. Estava a ser difícil chegar lá, conseguimos chegar lá, a comida era boa, agora não me lembro bem. Porque eu era puto, mas lembro-me, o que me lembro bem era que a comida ser excelente e diferente do que eu já tinha comido, porque era mesmo comida tradicional ucraniana e era mesmo boa. Eu só me lembro-me especificamente disso. E depois, pronto, aquela família tinha um filho, tinha um membro mais jovem da minha idade, um bocadinho mais novo. 3 anos mais novo, talvez. Mas pronto, estava a jogar a PlayStation e essas coisas, não é? Que um puto gosta. E então, pá, pronto, naquela fase de já comemos, etc., já podem ir brincar, whatever. Fui ter com ele e estávamos lá a jogar e tal, mas ele estava um bocadinho doente. E o pai dele disse e tudo, ele está doente, não sei o quê, portanto, não sei o quê. Portanto, ele estava doente, ok? Uma constipação, estava com gripe, uma coisa assim. Mas eu brinquei com ele na mesma. É pá. Isto, pelo menos, é assim que eu junto os acontecimentos. Só sei que pouco tempo depois comecei a ficar... Também fiquei com gripe, fiquei doente, ok? Tudo na boa. Ok, sure, no problem. Isto foi na altura da gripe A. Portanto, em tudo o que era sítio havia um póster a dizer lavem as mãos, etc., cuidado com a gripe A. E, ah, ok, gripe A. Não vou eu ter gripe A, não é? Mas era... Não sei se vocês se lembram da gripe A. Era basicamente, tu vais morrer, ok? É tipo, ok, tu, cuidado que vais morrer com a gripe A. A gripe A está a matar a gente. Quase que parecia uma epidemia, parecia a peste negra. Não era, mas parecia. E para um puto da minha idade, aquilo era mesmo peste negra. Estás a ver? Portanto, gripe A é igual a morrer. Na boa, ok. Estava com gripe, estava doente. Epá, é inverno, tinha estado com o puto que estava doente, portanto também estava doente, na boa. Ah, mas é melhor ir ver se é gripe A. Está fixe. Isto foi no 5º ou 6º ano. Portanto, eu lembro-me de ainda estar numa escola que tive só do 5º ou 6º. Portanto, tinha quantos anos? Epá, tinha. Era mais puto. Não sei. Pronto, ok. Na boa, vamos lá ver. Deve ser fácil. Um testezinho, uma coisa rápida, né? Fomos lá para vermos se tínhamos gripe A. Levaram-nos para um sítio diferente. Para, tipo, para uma parte diferente do hospital. Mesmo, tipo, quarantine zone, estás a ver? Tipo, mesmo vão para aqui o pessoal que pode ter gripe A, que é para não contagiar o resto da população e para não ficarmos todos zombies. Levaram-me para lá. Tudo na boa. Disseram para me sentar numa maca. Sentei-me. Tudo chill. Ah, ok. Pronto, vamos só fazer um teste para ver se tens gripe A. E qual era? Portanto, a senhora chega, a enfermeira chega ao pé de mim com um cotonete. Um cotonete maior que o normal, um cotonete grande. E disse só que ia só ver aqui no meu nariz, ia só tirar um bocadinho de muco, né? Um bocadinho de, epá, de ranho, para ver, para depois testar. Pá, não estava à espera, a gaja começa a me enfiar o cotonete aqui na parte mais superficial, né? Onde o pessoal tira os macacos. Mas não, ela foi bastante mais longe. Não me disse, ainda bem que não, porque é mesmo essa a estratégia desse pessoal, não é? É só, ah, vou só dar uma olhadela, e pá, enfiou-me aquela merda toda até cima, até o... Epá, juro-te, naquele momento parecia que me estava a chegar ao cérebro. Não estou a gozar, é o canal inteiro. Ela enfiou-me aquele cotonete. Só um cotonete pequeno, imaginem só. Só um cotonete pequeno já deve ser um bocado chato de enfiar pelo nariz adentro. Agora, um cotonete acima da média é um bocadinho mais chato. E enfiou-me aquilo por lá dentro e arrancou-me aqui, pá, e tirou, e aquilo deve ter ficado tudo cheio de suminho, e depois testaram, e sim, eu tinha gripe A. Portanto, eu tive gripe A e sobrevivi. Isto é um episódio sobre a gripe A e de como eu a contar a minha história, não é, de sobrevivência da peste, que era a gripe A. Eu sobrevivi. Pá, lá em casa comprámos logo hand sanitizer, não é, para limpar, portanto, porcarias para limpar as mãos, para estar sempre tudo sem germes. Comprámos máscaras daquelas mesmo para tentar... portanto, todas quando a minha mãe ou o meu irmão passavam pelo meu quarto, porque eu estava de cama, quando passavam pelo meu quarto, ou eu quando saí do quarto, tinha que ter sempre uma máscara. E se bem me lembro, a minha mãe e o meu irmão também tiveram. Também ficaram doentes por minha causa. ok? Paguei-lhes aquilo. Agora, o meu pai andava nos quartos todos, andava na casa inteira, ia ao meu quarto, fazia tudo o que lhe apetecia, tudo sem máscara, e nunca teve doente. Mas tipo, dude, usa a máscara, se faz favor, vais ficar com gripe A. Queres gripe A? Queres gripe A na cara? Mas o gajo ficou bem. A nossa teoria é que ele tinha tido antes, porque ele estava a estudar em Lisboa, ele estava a tirar, estava a acabar os estudos e tinha tido, ele tinha estado doente. E não, eu lembro-me de estarmos a falar com ele por telemóvel do género, meu, cuidado, isso pode ser gripe A. Não, isso não é nada. Talvez fosse, pá, não sei, uma gripe A. E depois ficou com a imunidade e podia fazer o que lhe apetecesse lá em casa, que não havia problema. Enfim, esta foi a minha história natalícia. Porque foi janeiro, ok? Foi nessa altura, foi no mês de janeiro, provavelmente. Pronto, portanto é natalício e é gripe A. Estou agora a perceber que estas histórias de Natal têm muito pouco a ver com Natal. Mas hey, no problem. Tenham todos um excelente Natal do Aço. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, em todas as social medias possíveis. Podem-nos seguir para ouvir o podcast. Podem-nos seguir no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em todos os podcasts e casts possíveis e imaginários. E deixem-nos um comentário no Apple Podcasts. Deem-nos as estrelas que acharem necessárias, de 1 a 5, whatever. Mas, epá, 5 era mais giro, não é? E deixem um comentário fofinho, que isso ajuda bastante. Muito obrigado, tenham um Natal do Aço, bebés. Bye bye, have fun, bye.